Olá, selvagens! Eu sou o Max Tavares, o apresentador quase aposentado. E hoje eu estou com ela.
Oi, eu sou a Adis, aposentada e perigosa.
Tudo bem, e com ele?
Tá faltando muito tempo pra me aposentar, então não vou nem falar disso.
Nossa, dá gatilho falar de aposentadoria nesse país, mas tudo bem.
Né?
Muito bem, aproveitando bem cheio da Adis, aposentadoria é um assunto que é complicado aqui no Brasil, né? E assim, falamos nesse episódio sobre quando e como aposentar personagens de RPG. Isso pros afortunados que têm campanhas longas, que conseguem terminar campanhas, né? Como fazer isso? É possível fazer isso? Se existe, como fazer? Que esse é o assunto que a gente vai discutir hoje nesse cast, certo, galera?
Sim.
Vambora.
Muito bem, então já voltamos e vamos bater um papo sobre aposentadoria. Eu que me tiraram da minha, né? Muito bem, estamos de volta. Aposentadoria, né? Como é que faz, o Fernando, pra entrar no INSS do RPG e pedir a aposentadoria, né? É possível isso acontecer? Qual que é a primeira coisa pra que aconteça a aposentadoria de personagem, na sua avaliação?
Olha, a primeira coisa é ter uma campanha, né? Porque é complicado aposentar um personagem numa aventura one shot, então... Todo mundo é aposentado compulsoriamente, né? Em aventuras one shot no final. E, assim, aposentadorias compulsórias eu já tive diversas dos meus personagens, mas sem inúmeras aventuras que... campanhas que nunca terminaram. Então aí a gente acaba aposentando os personagens sem nenhum desfecho.
Mas aí vem a questão, né? A aposentadoria, ela envolve, Hades, pra você, obviamente, né? A morte de um personagem, ou o personagem pode se aposentar dentro do jogo também. Morrer é o mesmo que se aposentar? Melhorando a minha pergunta.
Eu diria que não, cara. Eu diria que, assim, existem outras coisas além da morte de um personagem que às vezes te fazem olhar para aquele personagem e falar, não, beleza, acho que a diversão que eu tinha com esse personagem já foi. Tá na hora de eu criar uma parada nova, mesmo que o jogo vá continuar. Eu acho que isso é uma super possibilidade. Nunca fiz. Poderia fazer? Poderia fazer. Eu tô cogitando, inclusive, fazer algo similar a isso. Eu acho que eu já comentei mais de uma vez que a campanha mais longa que eu tive em Savage foi uma campanha de medieval, não fantasia, e que a gente chegou a ter pontos o suficiente pra transformar o personagem em lendário duas vezes, de tanto ponto progressão que a gente tinha. E agora a gente tava cogitando, a gente tava conversando hipóteses sobre como retomar esse jogo, mas agora talvez com pupilos dos personagens, sabe? Com os antigos personagens sendo mentores e os nossos novos personagens sendo, tipo, os pupilos deles.
Legal.
Mas nesse caso eles foram aposentados porque a campanha acabou, né? Vamos dizer assim.
Então, não necessariamente. É que, assim, eu diria mais que a campanha acabou porque eles se aposentaram, não o contrário.
Ah, entendi. Mas é uma coisa que teve a ver com a outra, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente podia falar, né? De vamos dizer assim, personagens aposentados em campanhas que encerraram, vamos dizer assim. Que aí tem a... Inclusive, a gente tem sistemas que trazem isso, né? Que é o D&D 4 tinha, que era o destino épico dos personagens. Que tu já pegava uma trilha épica e isso meio já dizia, olha, quando teu personagem chegava lá no nível 30, o destino dele é esse. Então, se tu pegasse, sei lá, tipo, o campeão dos deuses lá. E aí, o teu destino épico era tu ascender. A ser um exarca do deus, a ser uma subdivindade dele e tal. Então meio que já tinha no D&D 4 essa perspectiva, né? Você chegou no nível 30, não tem mais o que fazer, você vai aposentar seu personagem e o destino épico vai definir como vai ser o final dele, vamos dizer assim.
Eu acho complicado você ter isso definido, tipo, desde o começo, mas de certa forma sim. É que nesse caso foi exatamente isso, tipo, os personagens, eles chegaram num ponto em que você não consegue mais... tudo bem, você consegue fazer grandes plots megalomaníacos em que bater não resolve, mas os personagens já não tinham exatamente um desafio a enfrentar e você tem, tipo, efetivamente destinos grandiosos. Essa mesa, Nando, ela era baseada no cenário de Rangers Apprentice. A minha personagem era filha e herdeira do Herak.
Uhum.
Ela terminou a campanha e eventualmente ela acabou assumindo o trono do pai. Então, tipo, como que você vai ficar levando pra aventura um personagem que efetivamente é tipo o berjal de um país, ela é a rainha de um país?
Pois é, mas aí, tipo, esse foi meio que o destino dela, né, vamos dizer assim. Isso é interessante a gente pensar no final da campanha, vamos dizer assim. Qual vai ser o final? Eu acho que é importante as campanhas terem um final e a gente dá meio que um...
um objetivo pro personagem.
É um epílogo, né? Dá um epílogo, isso, assim, pro personagem. O que aconteceu com ele? E isso ser interessante, ser algo que tenha a ver com a trajetória do personagem, tanto o histórico quanto a trajetória em jogo. E aí isso é uma forma de aposentar. Porque aí a gente aposentou, como tu falou, né? A gente botou esse personagem lado, porque a campanha, todos os personagens ao mesmo tempo foram postos de lado com esse epílogo feito e a campanha encerrou. Acho que o principal desafio, é, nesse caso, é acabar a campanha.
Né? É a campanha durar 2 anos e meio, quase 3, e não morrer.
É, e tem um desfecho, né? Eu acho que isso é o mais desafiador. E aí, eu acho que isso é um sonho distante pra muita gente, pra mim também. Eu tô numa campanha que tá todo mundo lendário também. E quando eu falei pro jogador, falei assim, olha, essa vai ser a última temporada, ele virou pra mim e falou assim, pô, isso é um puta spoiler, sabe? Tipo, ele não esperava por essa, ele não queria...
Não, era o que eu ia falar, é que infelizmente a gente tem muito essa cultura do jogo infinito. Não, gente, terminem suas campanhas, pelo amor de Deus, ou elas vão ser terminadas por você.
Exatamente, porque isso foi o que eu já falei aqui nesse podcast, inclusive foi a Priscila, minha companheira, que virou pra mim e falou, mas não, sabe por que dá errado o teu jogo de RPG? Que não tem fim. E eu fiquei, caramba, é verdade. Se eu fizer um jogo com fim, eu vou ficar menos frustrado.
Sim, você tem que se planejar pra um fim.
E meio que você sabe pra onde a coisa vai, né? Eu acho que isso ajuda. Antes disso, eu queria perguntar, quem que define a aposentadoria de um personagem? O mestre ou o jogador?
Eu acho que isso é prerrogativa do jogador, cara.
Eu acho que o mestre só define quando o personagem morre. Aí a aposentadoria é
compulsória. Mas aí o mestre, ele não pode na função falar assim, cara, eu acho que esse personagem ele já deu, ou ele já tá... Por exemplo, o personagem que se caminha pra um destino maligno numa campanha heróica, por algum motivo, que seja. O mestre chegar pro jogador e falar, olha, o rumo que seu personagem tá tomando não é o rumo que eu gostaria ou que os outros jogadores gostariam pra campanha. Então vamos fazer um destino pra esse personagem, seja se tornando um vilão e virar um NPC, ou ele morrer e etc, né?
No caso da aposentadoria, do destino final desse personagem contra o que já tá acertado entre a mesa, eu concordo. Mas eu abordaria isso pra começo de conversa falando, e aí fulano, você já parou pra pensar assim, se teria algum outro tipo de personagem que você se interessasse em jogar? Porque...
É, eu acho que quem tá narrando pode propor, né? Mas eu acho que no final tem que ser em comum acordo com quem tá jogando, porque afinal...
Sim.
Querendo ou não, o personagem é daquela pessoa, né?
Claro que no caso do jogador não topar e ele começar a ser um jogador chato, você pode aposentar o jogador.
É uma opção. Pois é. O Max me lembrou, com essa situação, me lembrou uma situação que eu já passei, inclusive. Porque eu acho super válido a gente conversar com aquele jogador e dizer assim, olha, esse personagem dessa forma talvez não funcione num jogo de grupo, que é o que a gente tá propondo. Seria interessante ou a gente dar um desfecho pra esse personagem, em conjunto aqui, e aí talvez ele desenvolva esse lado que o grupo, que fica impossível pro grupo, e ele sai de cena. Porque eu acho que é isso, Max. Você respondeu aquela tua pergunta. Aposentar o personagem é quando ele sai de cena. Ele sai do grupo. E aí isso pode... Pra mim, uma das primeiras coisas que a gente tem que concordar é o seguinte. No momento em que os objetivos daquele personagem, o comportamento daquele personagem não combinam com o comportamento do grupo, a ponto de que a gente comece a partir a dividir o grupo. Ah, eu tenho que ter a minha narração aqui com esse personagem e o resto do grupo. Eu digo, não, meu amigo. A gente joga um jogo de grupo. Se o teu personagem não se encaixa no grupo, ele sai de cena. Aí eu, nesse caso, faria essa proposta. Cabe quem tá jogando dizer assim, não, então a gente vai desenvolver esse personagem pra ele romper esse, vamos dizer assim, essa limitação ou essa prerrogativa dele de ser, vamos dizer, alguém egoísta ou alguém que é vingativo ou alguém que é muito, que não se encaixa no grupo, pra ele começar a se encaixar e a gente torna isso algo dramático, aí sim. Mas se quem dissesse, não, mas meu personagem é isso mesmo e vai ficar forçado se eu fizer de outra forma, então beleza, eu convido esse personagem a se retirar e você faz outro. Eu acho que, pô, que se for um personagem que tá atrapalhando a coesão do grupo, eu acho que tem que sair. Agora, se é um personagem que traz um conflito, mas quem tá jogando consegue manejar a ponto de manter ele com o grupo, eu acho legal. Então é isso que eu falo. Jogo de grupo, todo mundo vai colaborar pra que o grupo se torne unido. Não precisa ser todo mundo amiguinho, mas que todo mundo, pelo menos, esteja indo pro mesmo lado, né? Vamos dizer assim. E aí isso cabe também quem tá jogando.
É aquela questão do que a gente fala sobre a sessão zero, né? Que é determinar alguns parâmetros dentro, tipo, de cooperação mesmo entre o grupo.
Uhum.
Né? Definir o que vai ser jogado, tipo, quais os acordos sociais, e se a pessoa tá saindo, aí, né, você segura a tua onda, meu irmão.
É, eu já passei por isso, inclusive, falei aqui com uma personagem que a jogadora fez uma bárbara e ela era, tipo, astúcia D4, sanguinária e impulsiva, alguma coisa assim. E aí ela justificava dizendo que ela veio das terras rubras e tal, e lá era olho por olho, dente por dente, e era isso fazia parte da cultura dela. O que aconteceu foi que o grupo tentou, entendeu assim, olha, ela vai desenvolver esse personagem, porque ela fez algumas confusões que a personagem criou, que a gente achou interessante, claro. Por exemplo, ela acertava aliado e inimigo na mesma forma, tipo, sem querer, querendo e pronto, e é isso mesmo. Ela frustrou negociações porque ela virou o machado na cabeça do inimigo, sabe? E aí a gente entendeu isso como fazendo parte da personagem. Só que quando chegou num limite em que isso tava sendo tipo, o grupo não tinha mais por que manter essa personagem ali da forma como ela tava, a gente começou a entender assim, não, olha aí, a gente vai o personagem lá, o personagem que era o cientista louco, fez uma máquina pra aumentar a astúcia dela. Porque era a ideia de que a astúcia baixa dela fazia ela ter um entendimento do mundo que ela não conseguia, ela era muito simplista. Aí aumentou a astúcia dela temporariamente, tentaram conversar com ela pra mostrar pra ela que aquilo não era muito, vamos dizer assim, na área onde ela tava, não era dessa forma. E aí ela, a própria jogadora recusou, ela falou, não, mas minha personagem é assim, eu quero que ela seja assim até o fim. Aí a personagem dela foi aposentada. Na verdade, eu acho que a jogadora foi aposentada junto também.
Então, é, tem isso. Tem situações em que o personagem é aposentado, tem situações em que o jogador é aposentado junto, tem situações em que a campanha se aposenta junto dos personagens.
Sim.
Mas eu queria propor outra situação. E se o jogo vai continuar, o jogador vai continuar, mas por algum motivo aquele personagem deixou, só aquele, os outros continuam tipo de boa.
Uhum.
Aquele personagem deixou de ser interessante, ou porque ele cumpriu algum objetivo, ou porque ele tomou alguma lesão permanente em ficha que não tá legal pra você, porque você elaborou o personagem de um jeito e agora ele não tá mais cumprindo o que você esperava. E aí, já aconteceu?
Já. Max, eu vou deixar tu falar, que eu já falei muito.
Não, beleza. Eu acho que também rola de perder interesse também, às vezes, no personagem, sabe? Tipo, de você não... Já aconteceu comigo de tá jogando... Em algum momento no jogo, eu nunca tive campanhas muito longas, mas teve uma que eu joguei em especial, que chegou num ponto que eu já não tava mais interessado no personagem, não queria mais continuar. E aí eu falei com o mestre, falei, olha, não tô gostando, acho que a escolha que eu fiz não foi uma boa escolha, pro grupo não tá rolando, era D&D, não tá rolando e tal, tipo, não tá encaixando, sei lá, o que eu criei e tal. Vamos fazer o seguinte, tem como que a gente criar uma side quest, alguma coisa assim, pra gente tirar esse personagem, a gente conseguir encaixar um novo personagem e tal. E rolou isso. E foi bacana, assim, porque foi feito em comum acordo, os outros jogadores também sabiam disso. Eles concordaram com isso. E a gente conseguiu fazer essa troca, assim, tipo... Então, e aí...
Mas ele teve um desfecho.
Teve um desfecho e a campanha continuou. E aí eu continuei com um novo personagem.
Pois é isso que eu acho que é a diferença. Eu acho que é o que a Adi está colocando, inclusive, é assim... A gente falou muito de aposentadoria compulsória, né? Acabou a campanha ou aquele personagem não tá mais cabendo no grupo. Então ele foi meio que forçado a sair. Mas eu acho que... Aí nesse caso a gente tá falando... E as aposentadorias que são... motivados pelo próprio jogador ou jogadora, né? Nesse caso, a gente também tem que diferenciar de simplesmente desistir do personagem, porque tem aquelas situações em que a gente só desiste do personagem e aquele personagem simplesmente desaparece da campanha e tu faz um novo. Eu acho que ali, isso não é aposentar o personagem, isso é só você simplesmente abandonar ele, deixar ele pelo caminho.
É que tá, porque eu acho que assim, existe duas maneiras. Existe você simplesmente ignorar e pela mecânica da coisa. Ah, tipo, não gostei desse personagem, vamos aqui matar ele, ou vamos, ele simplesmente entrou num caminho que os personagens não foram e acabou. Isso é um ponto. E aí eu concordo com você. E existe um ponto de você criar um arco narrativo pra aquele personagem.
Exatamente.
E isso pode ser motivado por você não estar mais gostando de jogar com aquele personagem, ou achar que ele não tá encaixando direito.
Sim, mas é diferente do simplesmente, eu comecei uma sessão com um personagem, a outra começa com outro.
Não.
Do que realmente dar um desfecho pro personagem e aposentar ele.
Sim, sim, sem dúvida. Né?
Essa situação assim, já aconteceu comigo. A gente ainda tá falando de uma certa forma de aposentar personagens por forças externas. Ou forças, como é que eu posso dizer? Força maior, né? Ah, não tá mais divertido jogar, então vou aposentar esse personagem. Ou meu personagem ficou de um jeito que não acho mais interessante. Como a Hades falou, isso eu vejo hoje, vai forçar isso de uma certa forma. Porque, inclusive, na mesa que eu narro, um personagem, ele foi...
Hades do Futuro interrompendo na pós para dar um breve aviso de gatilho. A gente vai abordar um assunto um pouco sensível. Se você tiver algum problema com isso, com esse tipo de temáticas sensíveis, principalmente temáticas psiquiátricas sensíveis, pule para
20 minutos e 7 segundos.
Na mesa que eu narro, um personagem, ele foi aposentado porque ele levou uma lesão no braço e ele era arqueiro. Aí o quem jogava com ele disse assim, olha, não faz sentido. Inclusive, ele tentou fazer o personagem cometer suicídio imediatamente quando isso aconteceu. E a gente não, e os outros jogadores, os outros personagens não deixaram, né? Obviamente, não iam ver um colega cometendo suicídio, tentando suicídio e não fazer nada. E ele ficou extremamente decepcionado, porque, pô, como é que vocês estão querendo forçar meu personagem, eu jogar com esse personagem? Ele é um arqueiro, não faz sentido. E a gente falou, não, cara, mas a gente acredita que ele, assim, a gente também se intrometeu no personagem dele, dizendo assim...
Não, mas foi um 8 ou 800 gigantesco.
Exato, foi exatamente. Guerreiros, ainda mais da tribo dele, que tipo, quando ele reencontrou a tribo, tinha um monte de gente mutilada, inclusive o chefe da tribo, que não tinha uma perna e um braço, sabe? E aí ele, porque eles passaram por uma situação muito, muito limite, assim. E aí a gente falou, pô, cara, mas eu acho que, beleza, eu acho que ele não se mataria. Tipo, ele é um guerreiro, mutilação faz parte da guerra. Um guerreiro que não tá pronto pra perder uma mão, um braço ou, sei lá, um olho, não deveria lutar, né?
Eu achei meio complicado da parte do jogador, tipo, não... Talvez, ok, eu entendo, talvez ele não tenha visto a porta que é ali no meio de, ei, ok, vamos pensar em algo que, tipo, que vamos dar um fim pra esse personagem, mas eu vou seguir com outro personagem a partir de agora.
Mas, foi,
cara, tentar expor o grupo a uma parada dessas, pesado!
Pois é. E aí o grupo impediu ele, o personagem de cometer suicídio e ele sumiu no mundo, assim. Ele saiu, o grupo tava entrando numa caverna lá, tentando encontrar um... Enfim.
É, né, essa questão do é que é pesado, né, falar de suicídio
isso.
Em jogo. Eu acho que
né? Desculpa,
gente. É, porque eu, tipo, não, eu por exemplo, tipo, nunca passei por uma situação assim na minha mesa. E eu fiquei até meio chocado agora com essa história, pra ser muito honesto, assim, porque, sei lá, nunca nem passou pela minha cabeça isso ser uma opção, tá ligado?
Eu entenderia isso num contexto de um Legend of the Five Rings, uma parada de desonra, Arakiri. Tá dentro do contexto histórico, mas ainda assim eu acho que seria uma parada pesada de lidar em mesa. O cara me meteu uma dessas no meio do jogo, eu acho que eu ia parar e ficar olhando pra ele por uns 4 segundos, tipo, quê?
É, porque esse tipo de aposentadoria, vamos supor, muito entre aspas...
É, não é aposentadoria, né?
É, tipo, porque geralmente, tipo, o cara, quando acontece um lance desse, ele fala assim, ah, tá bom, meu personagem foi embora, tá ligado?
Foi
a vida dele, em outro lugar. É que eu achei, nossa, essa opção tão...
Eu fiquei meio chocada. Eu acho que eu pegaria aquele vídeo do Skyrim, do NPC falando... I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Ah, eu também costumava ser um aventureiro, e aí eu tomei uma flecha no joelho.
A gente também entrou numa seara meio complicada, que foi que ele argumentou dizendo assim, porque a gente acabou falando, cara, mas eu acho que o teu personagem não faria isso, não seria coerente com o teu personagem, igual como a gente faz com qualquer... Sim. Série que a gente assiste e a gente acha que alguém foi incoerente, né? E ele virou pra mim e falou assim, mas é o meu personagem, eu sei sobre ele. E aí, tipo, de uma certa forma, num RPG, eu acho que a pessoa tem razão.
Mais ou menos.
De uma certa forma, assim, tipo, quem tem que ter gerência sobre o seu próprio personagem, eu acredito que é quem joga com ele.
Eu diria que sim, mas você tem uma responsabilidade... não só lógica narrativa em cima de tudo que você criou. Sim. Com aquele personagem, aquele grupo até aquele ponto, mas você também tem uma responsabilidade de contrato social. Você tá inserido dentro de um grupo, sabe? O narrador não tá narrando só pro seu personagem.
É verdade. Tipo, também não é porque é o teu personagem que ele pode pirar na batatinha sem nenhum motivo e fazer o que ele quer, né? Eu concordo. Pois é, por isso que eu tô te falando. É algo que ali a gente precisa... Não é algo tão objetivo, né? A gente precisa ali, de uma certa forma, uma área cinzenta. Esse foi uma situação. E aí a gente conseguiu salvar o personagem e eu transformei ele no NPC, vamos dizer assim, né? E aí eu usei ele nos bastidores. Ainda se soube sobre esse personagem nos bastidores. E o que foi interessante agora, recentemente, é que esse mesmo jogador, eu acho que foi o único jogador que aposentou o personagem no jogo, que ele quer voltar com esse personagem. Ele quer resgatar esse personagem de novo e quer aposentar o que ele tá atualmente.
Que peculiar!
Caramba!
Né?
Que história, hein?
É, então a gente tem isso. E outra situação, que aí já mas muito parecido também com o que tu narrou, eu acho que também com o que um pouco o Max falou, foi um personagem meu de Hunter, acho que é Hunter The Sigil, né?
O novo é o Sigil, o antigo é o Reckoning.
É o que era ainda do Mundo das Trevas lá, do que foi reformulado, né?
Do antigo é o Reckoning.
Acho que é The Sigil. E aí a gente foi jogar e tal, e eu...
É, na verdade é The Vigil, a Vigília.
The Vigil, é, exato, exatamente. Aí eu peguei, gostei inicialmente do jogo, mas depois eu comecei a perceber que eu era o único jogador que tava jogando um jogo de horror que fazia o personagem se assustar. Porque todos os outros eram altamente... Eu já contei essa história várias vezes.
Altamente X-Men.
É, exato. E aí o que foi que eu virei com quem tava narrando e falei assim, o meu personagem, eu acho que ele podia sair de cena meio que dando uma lição nos outros, quem tá jogando. E aí eu comecei a armar com ele uma forma do meu personagem ter uma morte trágica, mas interessante, sem que os outros jogadores soubessem. Meio que, tipo, aconteceu, sabe? E aí, meio que pra botar eles no lugar deles de novo, lembrando que eles estão jogando um jogo que não são super-heróis.
Eu adoro essas tramóias junto de narrador, gente.
Pois é, infelizmente não deu pra concluir que o jogo acabou antes disso, mas o grupo se desfez antes disso.
Eu acho que a única situação desse tipo que eu passei não foi nem que a personagem acabou ficando chata, é que eu tinha uma opção mais interessante. Foi uma época que eu tava jogando uma mesa de Mundo das Trevas, só que o narrador tava fazendo uma parada meio mundo aberto, e a minha personagem estava inserida em uma determinada cena, eu tava jogando com uma aventura e tal, tinha todo um lance com o senhor dela, que pra mim era super interessante, sabe? Eu me divertia fazendo todas as interações dela com o senhor e com, tipo, todas as coisas e tal. Tanto que, assim, essa foi uma personagem que eu criei ela de um jeito e eu faço muito isso. Eu não sei como meu personagem é, de fato, até a segunda sessão de jogo.
Sim.
Porque, às vezes, eu posso criar ele de uma forma... Mesmo que eu faça um background de 5 páginas, coisa que eu já não faço mais, eu faço um puta background, eu crio todos os atributos da ficha, eu boto ele em jogo, às vezes ele não é o que eu tava imaginando na minha cabeça, sabe? Então, já começa por aí. E essa personagem, na verdade, eu até me surpreendi positivamente com ela. Eu até brinquei que, tipo, a primeira interação que ela teve com o Sire dela... Eu virei e falei, não, deixa eu anotar aqui na minha ficha que ela tem laço de sangue com ele. Aí o narrador olhou, porque, tipo, a reação, a forma como ela interagiu com ele foi muito, ok, ela tá em laço de sangue. Aí ele virou e falou, eu vou te dar ponto por isso. Eu falei, não tem problema. É algo que eu percebi que teria acontecido com essa personagem pra ela agir dessa forma, sabe?
E faz sentido na história, né?
É, faz sentido com a história, eu não quero nem os pontos, deixa eu colocar aqui nessa ficha. Mas ela já tava inserida numa cena, só que essa cena dependia de outro jogador. E aí o outro jogador ficou enrolado, deu uns problemas e tal, e aí começaram tipo, um outro subplot que tava acontecendo em outro canto da cidade, e aí eu tava tipo, ah, velho, não tem nada pra fazer, deixa eu criar outra ficha aqui.
Meio que a tua personagem morreu o plot dela na história, né? Entre aspas, né?
Não, eventualmente esse plot foi retomado. Esse que é o ponto. Eu tava com duas personagens dentro da mesma campanha, porque o narrador tava era uma mesa online. Então o narrador, ele tava narrando no pace dos jogadores, sabe? Quando a galera podia, ele sentava e narrava. E aí, tipo, essa minha personagem, eventualmente eu acabei retomando essa minha aventura, a cena desenrolou e tal. Só que nesse meio tempo que ela estava ocupada nessa situação, eu criei uma outra personagem. E com essa outra personagem, eu me divertia, tipo, 3 vezes mais. Inclusive, a gente tentou essa maluquice durante um ponto, porque o narrador, ele me sacaneou com isso. Ele fez de propósito. Ele acabou colocando as duas personagens na mesma cena. As minhas duas personagens.
Ah,
e aí eu
sim.
Literalmente estava tendo que interpretar duas personagens completamente opostas uma da outra, na mesma cena, com a galera e tal. Mas eventualmente acabou ficando mais divertido pra mim jogar com essa segunda personagem que eu criei. Aí eu cheguei e falei, olha, então vamos fazer o seguinte, seguinte, vamos definir aí o que acontece na história dessa personagem. Deixa ela mais ou menos o que aconteceu com o teu jogador. Deixa ela aí na prateleira, usa de NPC, essa história aí continua acontecendo por baixo dos panos. Eventualmente, se qualquer coisa a gente retoma, sabe? Ela meio que foi aposentada.
E foi retomado, Ades, ou não?
Não, porque aí, no caso, a campanha foi aposentada.
Entendi. Mas existe um consenso aqui, então, só pra fechar isso, que, tipo assim, quando a campanha acaba, não é uma aposentadoria. É quando o personagem ele sai de cena e a campanha, de alguma maneira, continua.
Sim.
Eu acho que a aposentadoria é quando o personagem sai de cena com desfecho.
Ah, então, mas no caso a campanha continuou por um bom tempo com essa segunda personagem. A primeira tava aposentada, A gente continuou com essa segunda personagem.
Pois é, mas ela teve um desfecho.
A primeira?
É, porque eu acho que nesse caso cabe mais como eu desisti de jogar com ela, tipo, não aposentou ela.
Então, a personagem ela continuou sendo desenvolvida, ela teve meio que, foi combinado, foi acordado com o narrador o que ia aconteceria com ela, sabe? Tipo, com o Sire dela. Ela meio que virou uma NPC, basicamente, na história.
Mas aí, num caso como esse, e aí fica a pergunta até pra quem estiver ouvindo a gente pra interagir, vale como uma aposentadoria? Se o personagem continua rondando ali, você só parou de jogar, ou quando esse personagem dentro da narrativa da história que tá sendo contada, ele de fato, ele para de ter um papel, não de protagonista, mas ter agência dentro da história?
Sei dizer.
Pois é, eu considero aposentadoria quando a gente não simplesmente desiste do personagem, mas dá um rumo pra ele dentro da história.
Então, é que não...
Que faz sentido com a história dele, vamos dizer assim.
Sim, deu-se um rumo pra história da personagem. Só não fazia mais sentido, tipo, meio que virou tipo um NPC dentro da cidade. É que dentro de Mundo das Trevas, a gente faz muito isso, a gente tipo, cria todo um cenário, As histórias vêm depois.
Pois é, eu entendi, mas por exemplo, eu já aconteceu no Mundo das Trevas, eu desisti de um personagem, porque eu via que ele não se encaixava com aquela campanha, vamos dizer assim, porque no final das contas o meu personagem era um ancião, eu já contei, acho que isso aqui também, o que eu não contei, né? O meu personagem era um ancião, só que ele era no final das contas, quem tava narrando sempre tava em situação que ele era um merda.
Nossa.
Eu não sentia meu personagem um ancião, todo mundo era mais forte que ele, tinha mais influência, e todos os planos dele sempre eram atrapalhados de uma forma muito simples. Então eu falei assim, ah, cara, então não, eu vou jogar com o Neófito, que é mais interessante, porque eu vou pra jogar com o personagem. Aí eu desisti do personagem, eu simplesmente desisti. Cheguei no outro dia com uma ficha nova.
Mas aí ele some da história.
Exato.
Então,
eu não aposentei ele, simplesmente desisti.
Então, nesse caso, ela de fato teve um desfecho. Foi encaminhado o que ela estaria fazendo nesse meio tempo. Ela só não estava mais no spotlight.
É, então tá. Então acho que nesse caso sim. Porque, assim, e aí eu acho que a gente pode ir pro... Eu acho que é o mais difícil de ver e eu acho que seria muito interessante de ver. Que é quando a gente aposenta um personagem, não porque ele se tornou desinteressante, não porque ele não combina mais com o grupo. Enfim, a gente acha que ele não seria interessante jogar mecanicamente por causa de alguma coisa. É, mas sim quando a gente acha que a história desse personagem já chegou onde tinha que chegar e aí a gente resolve dar um fim pra esse personagem. É como aquelas, eu acho que as melhores séries são aquelas que realmente têm um final e elas acabam porque tinham que acabar, sabe? Então, acho que em vez de ficar só cozinhando pra poder ganhar mais dinheiro, a gente realmente encerra. E aí eu vejo muita coisa que ajudaria a gente a fazer isso. Por exemplo, no Savage Worlds tem muitas complicações que ajudariam a dizer, olha, o desfecho do teu personagem é esse. Ah, ele tem aqui um guiado, né? O Driven, né? A complicação, que ele tem um objetivo na vida dele, e no dia que ele cumprir esse objetivo dele, eu acho que ele diz, ou então aquele até que é o Death Wish, que tem a tradução horrível de desejo de morrer, que é realmente, olha, chegou nessa situação aqui, eu acho que é o mais, são os mais evidentes ali, teu personagem sai de cena, né?
Interessante ver diversas coisas.
É aquilo, né? Isso seria o caso que acontece com um jogador, porque eu não sei se faria sentido todo mundo trocar de personagem, tipo, e a campanha continuar numa boa, assim. Sim, a não ser que seja em um determinado contexto, como é o caso de Rangers, em que, por exemplo, todos os Rangers acabam tendo, de qualquer forma, um aprendiz.
Pois é, mas não seria legal, tipo, botou um objetivo aqui pro personagem que é da vida dele, vamos dizer assim, como tu colocou.
Sim, com certeza.
E se eu quiser chegar e eu quero me tornar a Lady da minha casa?
Ah, não. Não, sim, mas o que eu tô dizendo é, se isso acontece com todos os personagens ao mesmo tempo, acaba a campanha.
Ah, não pensam ao mesmo tempo, até porque eu acho que as trajetórias acabarem tudo ao mesmo tempo, talvez seja realmente pra acabar uma campanha, mas
sim.
Realmente chegar um momento que a história vai continuar, o personagem continua interessante, mas eu quero aposentar ele, porque eu acho que a história dele na frente das câmeras já deu.
Eu acho isso muito interessante, eu acho super válido, mas eu tenho a impressão de que isso não acontece tanto exatamente por causa daquele fator final de campanha. Eu acho que o narrador tende a dar uma segurada quando um personagem tem um objetivo muito claro, muito escrito, muito determinado. Eu acho que o narrador tem a obrigação de segurar aquilo até o final da campanha, sabe?
E aí a campanha não acaba e esse personagem não
alcança. E aí a campanha não acaba e o personagem nunca alcançou o objetivo dele. É muito complicado, entendeu? Assim. Eu tendo a fazer um meio termo, sabe? De, tipo, ir colocando dificuldades e atravancando um pouco aquilo, obviamente. Porque se for fácil, o jogador não tem, não, sabe? Não vai ter a mesma satisfação. Mas eu também não acho que seja obrigatório tu segurar esse fechamento de enredo pro final da campanha, sabe?
Pois é. Mas e aí, o que é que tu acha? Por que que isso acontece? Por que que a gente não pensa em dar um desfecho pro personagem antes da cortina fechar, vamos dizer assim?
Eu acho que muitas vezes porque a gente, o mestre, eu não tenho muita experiência com isso, mas as poucas vezes que eu narrei, muitas vezes a história da campanha tá muito ligada aos objetivos desses personagens. Então uma coisa tá muito ligada à outra. Aí quando a gente pensa numa campanha muito longa, que seja outro objetivo, que dá pra de repente fazer isso no meio. Do personagem ter o objetivo dele e a campanha ter um objetivo maior. Mas normalmente quando você faz, ou alguns mestres quando montam as campanhas, eles já montam aquilo já direcionado já pros objetivos dos personagens, né? E às vezes até entrelaça eles.
Eu acho que os bons mestres. As boas mestres, né? Porque eu acho que na maioria das vezes que eu vejo é a Ventem por si só, ela vale.
E você tem que estar lá, não interessa se seus objetivos não dizem respeito a isso ou não, né?
Os objetivos são no máximo ganchos, né? São no máximo motivações ali, pra entrelaçar. Eles são realmente os objetivos dos personagens, muitas das vezes, eu vejo que estão por trás. Eles estão por trás da aventura e não na frente. Eu gosto muito disso, Max, de que o meu personagem tem o objetivo dele na frente junto com os demais, né?
Sim.
Mas é muito complicado ver isso.
Isso foi, inclusive, uma das coisas que eu mais bati martelo quando eu fiz aquela adaptação dos 22 regras de roteiro da Pixar, né? Pra RPG. Não sei se vocês chegaram a ler. Mas eu bato muito nesse martelo de que a história, ela tem que ser pessoal pros teus jogadores. Eles têm que sentir que eles fazem uma diferença no mundo e eles têm que sentir que, tipo, aquilo é importante pro personagem. Então acaba sendo um pouco isso, sabe? Eu acho que tem um pouco desse receio de, se o jogador cumpriu o objetivo dele, acabou a graça. E eu acho que é uma coisa que a gente pode começar a experimentar, inclusive. Eu falo, eu como mestra, eu talvez comece a experimentar, tipo, meu, não, sabe? Às vezes, é interessante você entregar objetivo, não entregar de mão beijada, óbvio, mas entregar aquilo antes do final da campanha e ver o que o personagem vai fazer depois. Ou às vezes não, às vezes ver com que outro tipo de personagem teu jogador jogaria daquele ponto em diante, sabe?
Sim. Porque acaba sendo que nem algumas séries, né? Que o personagem tá encaminhando pro objetivo dele, mas tu sabe que não vai acabar porque a série tem que continuar, ele não vai alcançar. E aí meio que tu sente um pouco enrolado, né? Tipo, porra, tô me enrolando aqui.
Infelizmente isso acontece muito com personagem secundário, né? Elenco secundário, usando a série como exemplo. Aquele personagem, ele pode até estar lá desde o começo, mas ele não tem o peso de um protagonista e ele pode, em algum momento da série, acabar encontrando o objetivo final dele, saindo um pouco do spotlight, mas como a gente acompanha pelo protagonista e a série vai até o final com o protagonista e o RPG é sobre o protagonismo dos personagens, eu acho que isso, a gente acaba nem entrando nesse paradigma, né?
Mas vocês não acham que isso pode ter um pouco a ver com o fato de que tradicionalmente a gente tem, por falar o D&D, né? A gente tem RPGs que já coloca um personagem numa trilha de níveis que ele vai chegar lá do 1 ao 20. E aí tu já pensa o teu personagem, como ele vai ser do 1 ao 20. E aí, pô, se eu sair no 10 não tem graça, porque eu quero ver o meu personagem chegar no 20.
É uma possibilidade, eu não sei, porque é da ideia.
E aí, Max?
Mas pergunta difícil. Eu acho que sim. Eu acho que é isso. E aí fica muito essa coisa também de se tornar mais poderoso, né? O objetivo acaba ficando muito aí, assim. E aí vira aquela coisa meio game. Mas eu queria voltar num ponto até que você falou, que a gente pode até deixar como dica pra quem tá ouvindo a gente, que pode ser uma coisa legal você atrelar o fim desse personagem a uma superação de um defeito, né, cara? Eu acho que isso pode ser um start importante, assim, ah, caramba, vou fazer o personagem com esse objetivo e ele vai em direção a isso. Porque às vezes você tem essas complicações, parece que ela vai estar ali com você pra sempre, né? E na vida não é assim, a gente acaba superando algumas coisas, né?
Certa pobreza.
E pode ser uma maneira...
Exceto a falta de aposentadoria.
Mas algumas coisas é possível ser superadas, né? Que nem, sei lá, alguma fobia, sim, por exemplo. O fim de algum inimigo. O cara vai lá e finalmente resolve o procurado dele, sim, sabe? E isso pode ser um objetivo e isso pode ser uma aposentadoria pro personagem. E a campanha pode continuar com outras coisas e ele acaba resolvendo esse arco do personagem. Eu acho que pode ser um bom jeito de você determinar, né, uma aposentadoria. A aposentadoria acontece a partir do momento que ele supera aquela complicação.
E tu pode negociar isso com quem narra, né? Dizer assim, olha, eu quero que meu personagem alcance isso, não precisa ser no final. Sim. E aí fazer isso que aconteceu com a Hades ou com esse jogador da minha mesa. Ele saiu de cena, mas quem sabe um dia ele pode voltar. O Max voltou pra gente. Então...
É verdade.
Eu acho interessante colocar um pouco também isso, que assim, não necessariamente cumprir um objetivo vá sequer ocorrer pro jogador aposentar aquele personagem. Às vezes é tipo, ah, fechei uma parte do arco, como o Max falou, e o que que vem pela frente agora, né? Importante, inclusive, mencionar isso pra não soar muito capacitista da coisa do, ah, meu personagem tomou um dano permanente, beleza, a lesão permanente, pra um arqueiro perder, nem que seja, tipo, os dois dedos da mão que ele usa o arco, que ele usa pra puxar corda, ele pode nunca mais poder usar o arco. Pra alguns jogadores, acabou ali. Mas também não necessariamente precisa ser o fim do personagem. Você pode sempre ver...
Vem como uma oportunidade, né?
Essa sempre...
De evoluir o personagem.
Sim, de dar outro rumo pra ele. Sim.
É,
aí, obviamente, concordo. Não dá pra você ser um narrador filho da puta que vai falar, beleza, sabe esses 12 pontos que você colocou em atirar, que agora que você não pode mais usar? Dane-se. Também faz parte. Se o jogador tivesse interesse, também é interessante do narrador fazer essa acomodação, sabe?
Isso a gente faz desde o D&D 4, de situações em que os personagens fazem no jogo, que faz com que mecanicamente a gente torça um pouco a mecânica pra adaptar ele. Então, por exemplo, desde o personagem mudar de classe. Eu jogava D&D 4 e personagens que começaram como bárbaros, ele não virou multiclasse. Ele mudou de classe ali depois de um evento no jogo que virou um paladino. E aí, porque... E aí a mesma coisa pode acontecer, né? Vamos dizer assim, um personagem perdeu o braço e ele deixou de ser arqueiro e virou um monge, sei lá.
Sim.
Né? E pode ser uma coisa bem interessante. Pega aí o Arqueiro Verde, né? No Batman Cavaleiro das Trevas. Ele deu um jeito de atirar com a...
É, ele dá um jeito, sabe? Então, não necessariamente uma lesão permanente é uma aposentadoria compulsória.
A gente não tá defendendo isso, né?
Mas a gente só tá falando
sobre como...
É interessante a ideia de não necessariamente você ser obrigado àquele personagem ver aquela campanha até o final. E, de novo... Botem final nas campanhas de vocês, pelo amor de Odin. Até a mitologia nórdica tinha um final. Eles falaram, olha lá, vai ter o Ragnarok, vai acabar um dia, tá ligado? Bota um fim na tua história também.
Eu vejo mais ou menos assim, sei lá, uma campanha é como um cinema, né? Como um filme. E então ele vai pegar as partes mais interessantes do que tá acontecendo, né? Você aposenta o personagem, isso, o personagem necessariamente ele não morre, né? A gente deu alguns exemplos aqui. Você só parou de estar no ponto de luz, né? De parar de ser visto, de ser... Ou de estar em cena e tal. E ele existe, ele continua e etc. Mas eu gosto dessa discussão também, sabe? De você dar uma nova vida pro personagem, ou de você mudar de classe.
Você ressignificar um personagem, né?
Ou ressignificar o personagem. Porque aí você também tira essa visão meio utilitária do personagem. O personagem que é eu acredito, muito ligado ao D&D, que o personagem ele só é bom enquanto ele faz algo que seja dar dano, alguma coisa assim, né? E o personagem ele pode ir além do que ele é. É assim como sempre falo, como na vida real, né? Tipo, a pessoa ela pode ser várias coisas. Ela pode se reinventar. Que interessante seria você ter um personagem que, ao longo da campanha, ele vai se reinventando também. Entendendo que, de repente, o lance dele não é ser um guerreiro, ou ser um bárbaro, ou ser um ranger que vê vantagem, não sei qual, mas de viver em sociedade e acaba se tornando um guerreiro, por exemplo.
E essa ideia da Hades é bem legal, né? Tipo, o arqueiro não consegue mais atirar e depois de um tempo a arquearia dele diminuiu e ele colocou aqueles pontos em outro lugar. Continua sem o braço, que ainda é uma complicação que ele não tirou a complicação que ele teve, mas ele readaptou ali algumas coisas pra também não ficar muito...
Sim, até, e se precisar de uma justificativa faz até sentido, porque pensa o nível de prática diária que você teria que ter pra manter a arquearia em D12, sabe?
Sim, é. Acabou que a gente acaba conseguindo também meio que trazer, ramificar para muitas outras discussões, né? Essa discussão
depois. Todo episódio de podcast a gente consegue ramificar para mais 12 episódios.
Na verdade, porque tipo, é tão difícil, né? Você ter uma campanha que você consegue dar tantos desdobramentos, assim, a ponto de você desenvolver o personagem. Eu falo isso por mim, né? Eu adoraria jogar uma campanha que eu conseguisse desenvolver o personagem até um ponto que ele pudesse mudar o perfil dele no meio da campanha e se tornar outro personagem, né?
Ou mesmo atingir um objetivo final, né? Chegar nesse ponto. A gente já ficaria feliz se uma campanha terminasse. Né? Começa por aí. Tivesse um desfecho.
Tivesse um desfecho, porque terminar as campanhas acabam aí sem desfecho.
Exato. Terminasse de uma forma planejada e adequada.
Ai, ai. Mas olha, tá aí. O meu próximo objetivo é fazer um personagem, uma campanha, que ele tenha um objetivo e não necessariamente seja pro final da campanha. E aí, negociar com quem tá narrando pra ele buscar isso.
Seria interessante. A gente, inclusive, precisa fazer um episódio sobre campanhas nunca encerradas, cara, porque são tantas.
Isso aí é o que eu acho que mais tenho, é campanhas que não acabam.
Aí vai ser só choro essa. Mas aí...
Ah, óbvio.
A gente pode contar nossas causas.
Sim.
Eu acho que foi uma discussão boa, eu acho que traz o público, se quiser compartilhar com a gente suas histórias, se vocês já aposentaram personagens, como é que foi a experiência, né? Se vocês têm o hábito de fazer isso, tragam as suas histórias, pra gente poder bater um papo também interessante, tanto no Discord, como por e-mail, no site e tal. E o que vocês acham disso também, né? De aposentar personagens, se é a favor, se é contra, um objetivo final, tem que estar entrelaçado com a campanha, dá pra... fazer isso antes, tragam suas opiniões, é sempre muito bem-vindo pra gente continuar esse diálogo,
quem
né?
Quem pegou a referência da abertura, por favor, me diga que eu não tô sozinha.
E, gente, vamos comentar aí que eu tô com saudade de comentário. É, tá certo que a gente é desnaturado e não responde.
A gente não responde os comentários, fica complicado.
No site, geralmente, porque o que é que acontecia? A gente ficava guardando os comentários pra responder no podcast. Só que toda vez que era pra gente responder, a gente encerrava o podcast.
A gente esquece. Exato. Aproveitando com o coração aberto. Aí a gente não sabia se fazia sentido deixar uma sessão de comentários separada, porque aí daria pra fazer mais rápido, porque às vezes a gente... tem muito episódio, às vezes, raramente, né? A gente tem bastante episódio de gaveta, então aí não faz tanto sentido fazer os comentários junto com o episódio, que às vezes não saiu ainda o episódio anterior. Então, assim, é uma logística complicada e a gente não sabia se fazia sentido criar uma sessão separada só para os comentários do site. Então, se vocês quiserem que a gente faça isso... Sim, digam pra gente que a gente faz. Porque junto do episódio não dá, cara. Não dá. Também. A logística do SavageCast é caótica e não permite.
É selvagem.
É selvagem.
Muito bem, então acho que é isso, né, gente? Foi um bate-papo super bacana, várias ideias legais e... Bom, o podcast não termina aqui e continua com você que tá nos escutando. Não nos aposente na sua vida, né? Não aposente o SavageCast na sua vida. Essa é a campanha. Ainda queremos trabalhar bastante.
O SavageCast ainda não cumpriu o seu objetivo final.
Exatamente. Ainda haverá muitos por aí. Acho que é isso, gente. Vocês têm alguma outra mensagem pra dar pra quem tá ouvindo a gente? Ou podemos encerrar?
Acho que podemos ir.
Olha, eu vou dizer que a mensagem final, agora com essa história, me deixou meio deprê, porque eu tô pensando já no final do SavageCast, como é que seria.
Nossa! Não, é que vamos combinar, o Savage Cast, ele é aquela campanha teimosa, né? Porque a gente começa, aí dá uma desanimada, aí fala, não, galera, vamos entrar num hiato aí, aí começa um papo de, não, talvez a gente devesse botar um final, e aí fala, não, não vamos não, vamos continuar. O Savage Cast é aquela campanha teimosa.
Não, mas agora a gente não tá. A gente tá na vibe de vamos continuar.
E... Exato, tem que continuar. A gente recebe um feedback tão legal da galera que dá ânimo pra continuar.
Exato, exato. Então dê um feedback aí, pelo amor de Deus.
Cola no Discord, vamos bater um papo. O Discord tá cada dia mais legal, cara. Tem rolado umas conversas muito boas por lá. Então, assim, entrem lá, batam um papo. Eu gosto de bater papo.
Muito bem, então é isso, gente. Muito obrigado. Vida longa ao Savagecast e bebam água.
Beijo.
Terceira dose de vacina quem for tomar.